Agora são 11 horas e 9 minutos. Nós estamos no chamado Janeiro Branco. Saúde mental é o nosso tema. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Entender um pouco como as pessoas podem, num ambiente como o que a gente vive, cheio de ansiedade, de escolhas constantes, de desejos e a fuga de frustrações, manter a saúde mental. Para falar sobre isso, Cristiane Carvalho, ela é consultora sistêmica, está à frente do Instituto, que leva o nome dela. Cristiane, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você hoje. Feliz 2023, vamos começar bem.
É verdade. Falando em 2023, ano novo, tem gente que na passagem de ano fala assim, ah, esse ano eu vou ser mais leve, vou ser mais suave com as coisas. É complicado, porque a gente vive numa sociedade onde a gente é muito cobrado, também a gente se cobra muito, ou a gente também tem uma sociedade muito cheia de escolhas, né? Como é que a gente consegue, diante de tantas desejos, frustrações, ansiedades, como é que a gente consegue ter saúde mental?
Pois é, né? Se a gente pensa na Organização Mundial da Saúde, a gente está falando de bem-estar físico, mental e social, para que isso possa, né, fazer parte do nosso contexto. E isso está muito delicado, né? A gente está vindo aí do movimento pandemia, né, batendo a nossa porta aí, esse desgaste todo que foi, mas é muito importante a gente olhar para a gente mesmo, né? A gente olhar para essa construção de saúde efetivamente, né? O que ela quer dizer para nós, o que, que o nosso corpo está querendo nos dizer. Sistemicamente falando, existe toda uma construção aí, existe uma sinergia, é algo que depende de algo para que as coisas vão bem. Então, é o que é efetivamente que a gente está fazendo disso, não é? Porque é o que eu estava falando para você antes de entrar aqui, se tirou férias? Não, eu não tirei férias, opa, né? Eu não parei aí uns dias para descansar, para pensar em mim, para priorizar algumas coisas. E como falava também para você, tive Covid aí há 20, 25 dias, não tinha tido esse negócio ainda, mas ele serviu para me alertar sobre algumas coisas, né? O quanto a gente anda na correria, o quanto a gente busca ganhar, né? Estou sempre preocupada com o que eu tenho para pagar, com contas, com o que eu vou fazer amanhã, com a tarefa do dia seguinte. E parece que eu vivo em débito, né? Parece que eu vivo nesse mundo.
Você usou uma palavra legal, realmente, a gente parece que vive em débito. Eu não estou fazendo o necessário, não estou fazendo o bastante, eu queria estar em outro lugar que não está aqui. Claro, eu não quero entrar naquela pira que a gente brinca, do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente tem que buscar alguma coisa, a gente tem que estar correndo atrás de alguma coisa. Mas tem hora em que a gente acha que nunca, a gente é um eterno insatisfeito. Isso não faz bem para a saúde mental, né?
Nunca. Esse lugar que a gente ocupa de estar sempre... A gente é insatisfeito porque a gente se sente cobrado o tempo todo, né? Existe um nível de cobrança muito grande. Quando você está namorando, quando é que você casa, né? Quando você fica noivo, né? Aí você fica noivo quando você casa, aí quando você casa, quando você tem filho. Aí, nossa, você já tem essa idade, o que, que você está fazendo no mercado de trabalho, o que, que você está entregando? Então, você vive uma eterna cobrança. E isso gera, né, no nosso inconsciente uma frustração muito grande, né? Então, é o quanto eu consigo olhar para mim do jeito que eu dou conta de ser. Né? A gente está olhando aí, o ano acabou, né? Tinha aquela musiquinha lá, né? O que você fez? Você fez o que era possível. Uhum. Você fez o que você dava conta. Então, o quanto a gente precisa parar de se cobrar e também olhar para si, em primeiro lugar. Porque máscaras de oxigênio cairão, mas primeiro você põe a tua para depois ajudar o outro. Então, a gente vive nesse lugar de inquietude com a gente mesmo, porque... não para para se ver, não para para se perceber, não para para identificar isso. E no ambiente de trabalho isso é muito massacrador, se é que tem esse termo, né?
Você trabalha com uma metodologia sistêmica, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Sim. A gente vive muito para tentar provar para os outros alguma coisa. Isso é uma coisa infernal. Eu conheci muito pouca gente, acho que pouquíssimas pessoas, cuja busca delas não era tentar provar alguma coisa para alguém. Ou alguém que existia mesmo, né? Ou alguém que, se existia, não era quem você tinha por dentro te cobrando, né? Porque a gente, de vez em quando, se sente cobrado pelos outros, mas esses outros que cobram é a gente que está inventando. Como a gente vive nisso? Quer dizer, a gente, e adultos, né? Gente nova não. Eu conheci gente já com mais de 30, 40, 50 que vive. Ah, eu preciso dar conta de responder a alguém. Isso faz um mal danado para a gente, não?
Eu gosto muito, quando a gente trata disso, olhar para os estados de ego. Gosto muito de olhar para isso, porque eu acho que a gente vive uma briga constante entre o nosso inconsciente, nossa alma lá, e os nossos estados de ego de poder manter um padrão. Ou seja, eu preciso manter algo, né? Preciso manter um padrão para que as pessoas me respeitem, para que elas me olhem, para que eu possa fazer parte de determinado círculo de amigos. Observe o quanto as pessoas, eu acho isso legal da gente pensar, o quanto...
Perdemos o contato com a Cristiane, vamos tentar retomar o contato com ela. Daqui a pouquinho a gente vai tentar voltar a falar com ela. A Cristiane estava falando sobre a saúde mental, que é o nosso tema. Estamos aí no Janeiro Branco, que exatamente trata sobre a saúde mental. O problema mental hoje atinge principalmente as mulheres, dentro dos ambientes de trabalho, na vida pessoal. Existe uma ligação muito grande nossa.
Isso, não sei o que aconteceu.
Você caiu, você voltou. Estava falando de você para os nossos ouvintes, dando um resumo do que você tinha falado, mas a gente estava falando um pouco sobre os outros, né? Os outros na nossa vida. Eu queria que você continuasse o raciocínio aí.
Então vamos lá. Eu estava falando da questão dos estados de ego, né? Do quanto existe uma briga absurda entre poder manter um padrão, entre poder fazer parte de tal grupo, entre poder estar com tais pessoas, né? O quanto isso é difícil para nós. E eu estava dizendo também, observe quando uma pessoa está muito mal economicamente, financeiramente, o quanto ela se afasta, o quanto ela não mais dá conta de ficar nesse grupo, de fazer parte desse clã, enfim. O quanto isso é forte para nós. Então, eu dizia que quando a gente está falando dos estados de ego, a gente está falando da nossa briga de manter um padrão, de poder estar economicamente bem, socialmente bem, né? Poder estar nos melhores lugares, melhores restaurantes, com o que a gente julga que são melhores pessoas. E quando a gente não está bem, a gente diz, ah, as pessoas se afastaram, não foi a gente que se afastou. Porque a gente já se exclui, porque não dá conta mais, é muito difícil. E quando a gente está falando dos estados de ego, lá do Eric Berne, que ele fala muito bem disso, ele fala que são três estados em que a gente caminha e transita neles o tempo todo. Então, tem o estado de ego criança, estado de ego pai ou mãe, e o estado de ego adulto. E que é muito difícil estar o tempo todo no estado de ego adulto, tomando conta e assumindo responsabilidade sobre o que precisamos fazer enquanto adultos. Então, a gente transita. A gente vai lá para o estado de criança, em que a gente não sabe fazer, em que a gente quer que alguém pegue na nossa mão e nos ajude, né? E isso acontece muito quando a gente está falando de empresa, quando a gente está indo lá para o meio organizacional. Isso é muito comum, pessoas que ficam o tempo todo dependendo das outras e não têm atitude, não são resilientes, não conseguem dar um up, não conseguem. E aí também tem aquelas que estão naquele estado de ego pai ou mãe, estão sempre criticando. Então, a gente vive nesse lugar em que o outro é responsável pela minha postura. Então, olha, se eu não me dei bem nisso, é porque o outro me fez mal. Se eu não consegui isso, é porque o tempo não estava bom. Ah, porque o meu chefe era muito duro. E isso gera um nível de estresse, de saúde mental arrebatador.
Aí, nesse ego infantil, esse ego de criança, tem aquela coisa que a gente já conversou muito, a infantilização mesmo, né? A gente cresceu... Mas até a atitude de criança, né? Que alguém que vem nos salvar, né?
Justamente.
Será? A gente precisa esperar, né?
Vai ficar esperando quanto tempo, né? Para ser salvo, né? Mulheres, quanto tempo vocês vão ficar esperando esse homem do cavalo branco chegar, né? Oi, dá licença. Vai fazer alguma coisa da sua vida, minha filha, porque não vai rodar. E homens que estão esperando, né, essa mulher que venha fazer tudo por eles, né?
Mulher ideal.
Né, aquela perfeita, que vai fazer massagem no teu pé e que vai trazer...
Essa você tirou do baú.
E que vai fazer o teu chazinho, né? Oi, meu, O mundo rodou, né? E a gente
Entendi.
precisa ressignificar as nossas posturas também. Então, não adianta só cobrar do outro, né? A gente vê chefias que estão assim ainda, né? Nessa postura de estado criança, esperando que alguém faça para ela receber os méritos, né? E que não tem coragem de se posicionar e dizer: olha, meu querido, ou você melhora as suas competências aqui, ou não vai dar para ficar, né? Ainda está esperando que alguém diga isso. Fica o tempo todo entregando na mão do outro o que é sua responsabilidade.
E tem o mal nisso tudo, nas corporações tem muito disso, né? A gente fica na espera, na expectativa de que alguém nos fale o que fazer. É engraçado, isso é um negócio sério, né? Você deve lidar com isso o tempo todo.
Muito, o tempo todo.
O grande
É
problema da
muito.
nossa saúde mental, o nosso inferno, tudo bem, o nosso inferno são os outros, mas o que a gente faz com o que os outros fazem com a gente também é um negócio
Nossa,
complicadíssimo.
é. Falou tudo agora, né? Não é o que o outro me faz, é o que eu faço a
O que o
despeito
outro
daquilo que
faz.
o outro fez comigo. Peraí, né? Porque algumas pessoas dão conta, outras não. Lógico, não vamos, né, sistemicamente falando. E você sabe que a pegada que eu olho, ela vai para esse sistema de família, ela vai para essa construção. Então a gente não descarta também as questões que me trazem. Às vezes eu estou num lugar de muita ascensão social e econômica, mas o meu sistema de família nunca teve isso. E aí eu não dou conta. E aí é muito pesado para mim. Também tem que olhar isso, né? Que lugar é esse? Mas se você também não olha e não trata as suas demandas, não adianta esperar que o outro trate, que o marido, sei lá, né? Papéis trocados, o quanto de papel trocado, quanto o filho esperando que o. É, aliás, o contrário, quanto o pai esperando que o filho dê conta. Eu atendo casos diuturnamente de filhos que estão no lugar
Do pai.
dos pais porque eles não se mexem.
Tipo
E
assim,
aí.
eu acho que de vez em quando o filho pensa assim, será que não era ele que deveria estar fazendo isso, senão eu, né? Tipo, pô,
É,
não é pra
e
mim não,
gera.
né? Tem muita dessas coisas mesmo.
E é muito difícil para um filho sair desse lugar. Porque existe uma lealdade inconsciente nessa pegada. Então ele vai fazendo, o que é que ele vai fazer? Na cabeça dele, ele
Ele
vai
tem que
lá para o
dar conta
estágio de.
disso, né?
Isso, estágio de criança, entendeu? O
Papai
filho
mandou
vai.
que eu seja ele e você, papai, né? Isso aí.
Exatamente. E aí esse
Exatamente.
filho se sente o salvador do pai. Só que aí
Perfeito.
a vida do filho não anda como já não andou a do pai. Então,
Entendi.
oi, o rio corre num curso só. Não adianta, amigo. Não adianta você querer. Fazer piracema o tempo todo, não vai dar
Entendi.
certo.
Cansa e não sai do lugar, né?
Exatamente. Então é.
Isso.
Oi, nossa, você deixar me empolgo, né?
Eu
Você
sei,
sabe.
é só uma questão para a gente fechar, e legal, bacana demais as coisas que você colocou. Para a gente fechar com o seguinte, né? Se você fosse falar para as pessoas hoje, olha, comece por onde? A gente falou de várias coisas, né? Aqui, né? Essa questão do ego que você colocou, eu achei muito legal, mas qual seria o começo? O começo da gente parar e pensar assim, tá, vou tentar começar de algum lugar a ter uma saúde mental, de ter uma vida melhor mentalmente.
O que eu diria para as pessoas é: comece por você. Nada vai acontecer se não começar por você. Então, se você não faz exercício, vai fazer, buscar algo que você tenha prazer, vai caminhar no bosque aqui. Nós estamos em Maringá, para quem está por aqui, sabe o quanto pode ser saudável? Vai fazer um exercício, vai andar de bicicleta, vai fazer algo que te dê prazer. Não. Que te leve para o lugar e que você precisa ser cobrado socialmente. Mas para algo que te dê prazer. Você gosta de dançar? Você gosta de fazer? Você gosta de cantar? Você gosta de circo? Vai fazer arte circense? Vai fazer algo por você? Vai se olhar, vai se perceber e vai investir nesses conteúdos emocionais que podem estar muito ligados, sim, à relação de pai e mãe, que te travam, que te impedem de fluir. Então, tudo vai começar por você. Vai parar de ser vítima, de dizer, ai, que não tem jeito, que eu, se eu não tô, quero avisar você de que se você não tiver, alguém vai estar. Você não é insubstituível, desculpa te frustrar. Nós somos pessoas que estamos, mas nós não somos eternos. Então, nesse momento
Exatamente.
estamos, mas não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Então, viva o dia de hoje do melhor jeito que você puder. Do melhor jeito que você puder por você. E e não pelo outro. Ai, é muito egoísmo. Não, vai quebrando crenças, vai saindo desse lugar de crenças limitantes que não te deixam fluir. Se você começar por você, é uma ação que muda toda a reação do seu meio. E é isso que a gente espera, que 2023 possa ser um ano de muita, muita, nossa, muita contribuição para a pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. Se a gente
Exatamente.
conseguir fazer esse movimento, Gilson, eu acredito que as empresas fluem, as famílias fluem, porque muitas vezes a gente se esconde nesse lugar de que tem que fazer pelo outro. Ai, não tem jeito. Olha, é comigo. Não, querido, não é com você. Vá para o seu lugar. Para de dança das cadeiras. Pare de cada hora estar no lugar de alguém. Às vezes você está no lugar do seu marido, às vezes você está no lugar do seu filho, às vezes você está no lugar da sua mãe, às vezes está no lugar do seu pai. Para com essa piada, porque eu tenho que te informar que isso não é real. Sai do mundo de Bob, desce, vem para a Terra e começa a viver coisas por você primeiro, não é? É isso, acredito que seja isso.
Cris, obrigado, Cris. Grande abraço a
Menino, um
você. Bom fim de
prazer,
semana.
adorei falar com você, estou com saudades, viu? Beijo na mídia, Deus abençoe vocês, que seja um ano de muita prosperidade, né? Que a gente aprenda a investir na gente. Viu?
Obrigado, Cris.
Estamos por aqui. Gratidão a vocês todos que me ouviram e é um prazer, sempre um prazer.
Feliz ano novo para você.
Deus
Conversei
abençoe.
com
Até
Cristiane Carvalho. A Cristiane Carvalho está à frente do Instituto, que leva o nome dela, ela também é consultora sistêmica. Vamos um pouco sobre a saúde mental. Tá? Depende muito de nós, mas depende que a gente também tome atitude por nós.